Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.
Olá, boa tarde. Espero que estejam bem nesta tarde de terça-feira. Eu sou a Fátima.
E eu sou a Luísa e está a ouvir a sua Rádio Freguesia de Belém com o Olá Vizinho, um programa que todas as semanas está consigo a fazer-lhe companhia durante uma hora e meia, entre as 3 e as 4 e meia da tarde.
E hoje, o nosso tema, vamos falar sobre fake news, algoritmos e redes sociais.
Ora, o nosso tema de hoje é por demais atual, já que o novo ecossistema mediático online assume as redes sociais como o seu centro, onde coabitam mídia, utilizadores comuns e novos gatekeepers.
E num espaço em que a desintermediação é cada vez maior, notícias falsas propagam-se com a ajuda de algoritmos automatizados. E é o que alguns autores denominam a era de pós-verdade ou dos factos alternativos, em que a distorção da realidade transita do online para o offline com capacidade de influenciar muito e a muitos níveis, por exemplo, recentemente, das eleições.
Olha, ora aí está. Até porque se assiste a uma potencial disrupção de alguns autores, que chamam pós-verdade, como tu disseste, isto é, uma era na qual os factos e as evidências foram substituídos por crenças pessoais e emoções.
Exatamente, pois é isso mesmo. Até porque na gênese deste alcance, a nível do mainstream, e não só, porque é produzido e consumido não apenas pelas margens, mas também pelo centro da sociedade, estão diferentes fatores, entre os quais se salienta a democratização dos processos de gatekeeping.
E para quem possa ter dúvidas sobre o que se entende por gatekeeping, podemos defini-lo como o processo pelo qual se determina que conteúdos podem chegar ao público enquanto informação válida e fidedigna.
E independentemente das abordagens que cada autor tem do gatekeeping, privilegiando a personalidade dos intervenientes, as características organizacionais, lógicas de influência ideológica e ou códigos deontológicos, parte-se sempre do reconhecimento de que esse processo de seleção e filtragem decorre num domínio profissional com regras definidas e, subsequentemente, está sujeito a mecanismos de accountability.
Mas será que é mesmo assim, Fátima? Essa é a pergunta que deixamos no ar.
E deixamos muito bem. E lá mais para a frente vamos tentar responder.
Bom dia.
Porque, tradicionalmente, quem assume a responsabilidade de escolha e validação da informação que deve chegar ao público são os jornalistas e editores, que para isso recorrem a um conjunto de regras e fronteiras profissionais, éticas e deontológicas, aceitos pelos pares, que conferem ao processo de mediação uma autoridade social.
E assim, a realidade social produzida nessa mediação é vista como a mais aproximada da realidade. Mas agora tem mais duas perguntas. Mais uma pergunta, desculpa. Mas será que é isso que acontece hoje em dia? Voltamos a perguntar.
Vamos ver lá mais à frente, não é? Vamos deixar esta pergunta no ar, mais esta pergunta no ar, porque lá mais à frente vamos tentar encontrar uma resposta. E atualmente também podemos dizer que a configuração do espaço mediático, no qual o online desempenha um papel central, convida muitos mais participantes para o processo de gatekeeping.
Pois, mas contrariamente aos gatekeepers tradicionais, estes novos atores, na sua esmagadora maioria, não estão afetos a códigos profissionais de conduta e têm como critérios para a avaliação e seleção do conteúdo a publicação ou republicação com base em preferências e emoções pessoais.
Exato, e por isso o valor da informação disseminada é determinada não pelo valor do produto em si mesmo, mas antes pelas interações geradas com base em lógicas emotivas e pessoais de produção e partilha de conteúdos, criando oportunidades de intensificação da disseminação das ditas fake news, legitimando assim a informação falsa em circulação.
E como lhe dissemos atrás, para alguns autores, a emergência da era da pós-verdade deve-se sobretudo a megatendências societais, com o declínio do capital social, a crescente desigualdade económica, o aumento da polarização, o declínio da confiança na ciência e o crescimento gradual da fragmentação da paisagem mediática.
E o rosto mais visível e episódico da pós-verdade são as fake news, como já mencionámos atrás. Mas para já é importante salientar que, tradicionalmente, os gatekeepers informativos que escolhem e validam as notícias a chegar ao público são jornalistas e os editores cuja conduta se orienta, como dissemos também, por princípios éticos e deontológicos específicos, oferecendo aos cidadãos uma informação fidedigna.
Ora, este novo ecossistema mediático online permite a emergência de novos protagonistas no processo de gatekeeping, que passa a ser cada vez mais caracterizado por uma dinâmica de desintermediação. Se por um lado estas dinâmicas permitem a um número crescente de indivíduos e grupos alcançarem visibilidade, voz e poder da agência, bem como ultrapassar contextos de relativo isolamento social por outros meios, por outro lado, significa que muitos conteúdos que são agora acessíveis podem ser consumidos como informação sem conter nela o mesmo grau de confiança e veracidade de antigamente.
E isso acontece por dois motivos. Um, porque baseiam o seu processo de seleção de conteúdos em preferências e emoções pessoais, e outro, porque consistem em automatismos algorítmicos que alimentam as echo chambers, que nas redes sociais podem promover a disseminação de informações enganosas, notícias falsas e rumores. Estas informações, ou essas informações, geralmente prejudicam as pessoas, a sociedade ou a economia, ou as bubble filters, que são um viés algoritmo que distorce ou limita as informações que um utilizador individual vê na internet. O viés é causado pelos algoritmos ponderados pelos motores de busca, sites de mídia social e profissionais de marketing que usam para personalizar a experiência do utilizador. E assim, os gatekeepers, ou utilizadores, reúnem menos condições de fazer frente ao fenómeno das fake news, tornando-se, inclusive, facilitadores da propagação eficaz deste tipo de conteúdos. Para além disso, em termos de impacto, as redes sociais online são tendencialmente num número crescente de países, a fonte privilegiada de informação para a população.
E da mesma forma, é importante ter em conta que o comportamento das audiências é muitas vezes baseado num processo de dois passos em que a decisão de usar um determinado mídia antecede a seleção de um conteúdo específico.
E em resumo, a identificação da dita era pós-verdade assinala a percepção de uma mudança na forma como o domínio público é constituído, assim como na conduta dos grandes protagonistas da esfera política, nomeadamente a nível dos efeitos que as novas tecnologias da informação e comunicação, as TIC, e as plataformas digitais podem ter nas dinâmicas de competição, protesto e influência política.
Neste contexto, não podemos deixar de salientar que o crescente recurso às fake news por parte de determinados atores políticos, a facilitação que a tecnologia oferece do ponto de vista de divulgação e alcance deste tipo de conteúdos, são questões que levantam preocupações quanto aos efeitos destas dinâmicas nas democracias atuais.
A democracia depende de públicos bem informados. Se as pessoas estão ou são mal informadas, as decisões que tomam podem ter consequências adversas. Da mesma forma, quando uma sociedade é ou está mal informada, as suas decisões sociais coletivas podem ter efeitos nefastos. Por isso, é muito importante apostar na promoção da literacia mediática, reforçando competências adquiridas e formas de análise crítica sobre os impactos e desafios das redes sociais para a democracia do século XXI.
Different, and everyone makes mistakes, but just don't. I heard that you're an actor, so act like a stand-up guy. Whatever devil's inside you, don't let them out tonight. I tell them it's just your culture, and everyone rolls their eyes. Yeah, I know. All I'm asking, baby, please, 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 don't prove. Please, 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 don't bring me to tears when I'm just in love.
Hoje vamos ter connosco o Miguel Crespo, de 57 anos. Ele é diretor do CENJOR, do Centro Protocolar de Formação Profissional para Jornalistas, desde fevereiro deste ano.
Miguel Crespo... Aliás, acho que é janeiro, não era? Não sei. Não, é fevereiro. Ah, eu tinha ideia que era assim no início do ano. Já não sabia se era mesmo no primeiro mês, se era no segundo.
Era no segundo. Tornou-se formador no CENJOR em 2001, 12 anos depois de se tornar jornalista. É também consultor editorial e professor convidado no ISCTE e no IPAM, a Universidade Europeia.
Mas Miguel Crespo é muito mais ainda. Então, ele também é investigador assistente do CIS-IU e no Obercom, participando em vários projetos nacionais e internacionais, como o Iberifer, não, disse mal, Iberifier.
Faltava aqui um I.
Ou seja, esta sigla difícil de dizer... Quer dizer, Observatório Ibérico de Meios Digitais da Desinformação. O Miguel Crespo também é mestre em Comunicação, Cultura e Tecnologias da Informação no ISCTE. Foi publisher, diretor editorial, diretor ou editor de dezenas de projetos jornalísticos. Foi editor do Correio da Manhã, colaborou com o Diário de Notícias e com o Público. Foi diretor editorial da Mind e diretor das revistas Windows e BeGamer.
Além do jornalismo, Miguel Crespo escreveu também telenovelas como Terra Mãe, da RTP, Olhos nos Olhos, da TVI, Sedução, da TVI, Windeck, da TPA, o remake da Vila Faia, na RTP, e é ainda autor de séries como Bastidores e Liberdades 21 ou a série concurso infantil O Sótão do Pedro.
E obteve uma dezena de galardões nacionais e internacionais na área da multimédia, com projetos informativos, educativos e de edutainment para adultos e crianças e jovens. O edutainment, para quem possa não ter a certeza do que é, quer dizer entretenimento, e é uma metodologia que utiliza o entretenimento como ferramenta para promover a aprendizagem. Em resumo, o Miguel Crespo, nosso convidado de hoje, é especialista em literacia dos mídia, jornalismo, redes sociais, desinformação e fake news, comunicação digital e vamos ouvi-lo.
Olá Miguel, bem-vindo ao Olá Vizinho desta terça-feira. Obrigada por ter aceitado o nosso convite.
É para nós muito bom poder tê-lo como entrevistado neste nosso programa. Porque sabemos, aliás, pelo que dissemos há pouco, que é um especialista na matéria que nós estamos a tentar tratar e trazer hoje aqui no programa.
Olá, Miguel.
Olá.
Estava um bocadinho, nós pensámos.
Não vos queria interromper, mas agradeço imenso, Fátima e Luísa, pela oportunidade de estar aqui com vocês.
Obrigada a nós. Ó Miguel, e vamos começar por perguntar, quer dizer, vou fazer uma afirmação e depois uma pergunta, que é, o Miguel foi nomeado diretor do CENJOR no início deste ano, e pode-nos dizer o que é o CENJOR e partilhar connosco quais são os seus planos ou metas no âmbito desta nomeação?
Ah, claro, com certeza. É assim, o CENJOR é o Centro de Formação de Jornalistas, também aberto a outras áreas da comunicação. Foi criado oficialmente e legalmente em 1986, tem atividade desde 1988, quando se realizou o primeiro curso, curso de formação geral, de jornalismo. Nasceu numa lógica, portanto é um centro, agora, apesar de oficialmente o nome ser protocolar, a classificação atual é centro participado, e, portanto, faz parte de uma rede de centros participados, onde o IFP, o Instituto de Emprego e Formação Profissional, tem uma participação, mas onde são reunidos também outros agentes do setor específico, ou seja, portanto, o IFP tem a sua rede de formação pelo continente inteiro, e depois existem os centros participados, neste momento são, se não estou em erro, 28, que são de setores específicos, neste caso do jornalismo e da comunicação, onde na altura, quando eles foram criados, se decidiu que era importante que os agentes do próprio setor também fossem parte, e portanto no caso do CENJOR, além do IFP, temos a participação da do atual Portugal Media Lab, portanto a nova entidade que foi criada pelo atual governo para gerir as questões da comunicação social. Temos a participação da Associação Portuguesa de Imprensa, que representa os meios, e do Sindicato dos Jornalistas, que representa os jornalistas, e portanto estes quatro otorgantes ocupam, portanto, os lugares no Conselho de Administração do Senhor Jorge. Portanto, é sob essa orientação que o Senhor Jorge faz a sua atividade. E a sua atividade é basicamente formação, formação de adultos, de profissionais, nas suas várias fases de carreira, portanto, desde a iniciação, portanto, e o apoio ao desenvolvimento prático dos futuros jovens jornalistas e comunicadores, não apenas jornalistas, é importante chamar a atenção para isso. Portanto, outras áreas da comunicação foram sendo integradas também no projeto do Senjor. Os profissionais que precisam de aperfeiçoar determinado tipo de competências ao longo da sua carreira, que é uma coisa perfeitamente normal nos tempos que vivemos, não é? Portanto, o facto de termos uma formação inicial ao fim de 5 anos, se calhar...
Já está desatualizada, tem que se reciclar, não é?
Portanto, esta lógica de formação ao longo da vida é extremamente importante, e não apenas em Portugal, mas por exemplo em Portugal, não é? Se calhar muitas pessoas não sabem que todos nós temos um passaporte qualifica, que é algo que nos acompanha ao longo da vida, em que todas as formações certificadas que são feitas vão sendo acrescentadas
nesse
passaporte. Exato, e portanto que tem exatamente esta lógica. E depois temos também uma componente importante de contribuição para reconversão profissional ou para adaptação ou melhoria através da formação toda que damos para desempregados, não apenas da área do jornalismo ou da comunicação, mas aberta a todas as pessoas em situação de desemprego que se encontrem inscritas nos centros de emprego, e que é formação gratuita. Uhum. Não é? Pronto, portanto, e depois, fora do território nacional, temos também a missão de gerir a cooperação com os países de língua oficial portuguesa, Brasil excluído, no âmbito da formação de jornalistas e de outros profissionais da área da comunicação. Portanto, o Senjor tem também essa missão, digamos, entre aspas, delegada pelo governo e pelo Estado de representar, portanto, de assegurar essa parte da cooperação portuguesa.
E de dar essa resposta, pois.
Exato.
Eu estava a ouvi-lo falar sobre os países de expressão portuguesa, língua portuguesa, e disse Brasil excluído, porque certamente é tratado de outra forma, não é? Noutro âmbito, incluído noutro tipo de protocolo ou projeto que não cabe aqui, não é?
Sim, exato, é assim. Portanto, aqui o grande apoio, a lógica, não é? Pronto, é apoiar aqueles que mais precisam de ajuda, que têm eventualmente menor estrutura nacional de cada um dos países para apoiar a formação dos seus profissionais, e portanto a cooperação é virada para os PALO, portanto para os países africanos, e para Timor-Leste, aí numa lógica um bocadinho diferente e também com necessidades diferentes claro. Desse ponto de vista. O Brasil não precisa desse apoio, não é? Pronto, portanto, não quer dizer, não estamos a excluir o Brasil, porque não queremos fazer coisas no Brasil, mas é, portanto, é um contexto completamente diferente daqueles que precisam de apoio. Portanto, a lógica da cooperação é apoiar. Pronto, no Brasil não há...
Não há esta necessidade tão permanente,
não há essa necessidade, exato, desse ponto de vista.
Ó Miguel, e pronto, temos-nos a explicar o que é realmente o Senjor e quais as possibilidades que as pessoas têm. Mas gostávamos também de saber os seus planos e metas no âmbito desta nomeação.
Não como esquecer, é que claro. Esta não parte esquecer. Para nós é importante.
Sim, claro. Bem, é assim, o Senjor tem sede aqui em Belém, no interior, no espaço da Escola Marquês de Pombal. É uma estrutura relativamente pequena, mas do ponto de vista tanto de infraestrutura física e tecnológica, temos aqui, portanto, tudo aquilo que é necessário para garantirmos formação de qualidade com todos os meios necessários aos nossos formandos, mas, pronto, até porque a tecnologia o permite cada vez melhor, nós queremos e temos esse objetivo de estar mais presente nas várias partes do país, incluindo nas regiões autónomas, e, portanto, de organizar formações que possam ser, na sua maioria, mistas, quer dizer, ou seja, com uma componente online, mas também com uma componente presencial, uhum. que é extremamente importante na nossa formação, nomeadamente, por exemplo, quando se trabalha com equipamentos, não é? Portanto, não faz sentido estar a dar um curso de fotografia online, não é? E, pronto, portanto, sem mexer, sem ir para o terreno, sem ver na prática, sem contacto direto com realidades, situações, formadores, outros formandos e, portanto, um dos planos é exatamente dinamizar o mais possível este tipo de saídas uhum. aqui do nosso espaço. Depois há uma segunda versão, portanto é uma requalificação, portanto, da estrutura que está aqui em todos os aspectos, focada principalmente do ponto de vista humano, e isso tem a ver com os colaboradores internos do Senjor e também com os nossos formadores, que são cerca de 100 neste momento, que são colaboradores externos, e, portanto, há uma renovação, revitalização, chamar pessoas diferentes, com competências diferentes, para partilhar a sua experiência e os seus saberes, também atualizar, obviamente, a nossa oferta formativa, com novos cursos diferentes, abordagens diferentes, preocupações diferentes. Não quer dizer que as anteriores estivessem erradas, mas eu parece-me que todos os anos teremos que fazer sempre algo de novo, com regularidade, estando atento àquilo que se passa à nossa volta, às necessidades que nos vão chegando, por exemplo, através dos nossos otorgantes, seja do lado dos meios ou do lado dos jornalistas, mas também de algum tipo de consultas que vamos fazendo, de informação que vamos recolhendo sobre aquilo que os jornalistas e os profissionais da comunicação dizem que são as suas preocupações, as necessidades. Portanto, vou aqui buscar aquilo que é óbvio apenas como exemplo, neste momento, que são todas as questões relacionadas com a inteligência artificial generativa, não é? Pronto, que, sobre as quais há naturalmente um desconhecimento aprofundado e no qual, obviamente, o Senjor já está a ter oferta nessa área e irá ter mais, para quê? Para ajudar os profissionais a perceber como lidar com estas novas questões.
Claro. Pois, na verdade, como dizia há pouco, nós temos de estar sempre atentos e falava no aspecto da formação contínua, não é? Da uhum. aprendizagem para a vida. Mas realmente, como hoje em dia tudo muda tão rapidamente, uhum. é preciso estar sempre muito atento a estas mudanças, a estas alterações, e no caso Sim. de uma entidade como o Senjor, é de extrema importância estar sempre atualizado e ter uma oferta atualizada, não é?
Sim, isso sem dúvida nenhuma. Pronto, e uma das vantagens, portanto, da lógica dos centros participados, e no caso do Senjor, que é um centro bastante pequeno, por comparação com a maior parte dos centros de formação que existem no país, uhum. é que somos capazes de ser relativamente ágeis, ou seja, se acharmos que há uma nova temática ou abordagem ou questão que é relevante falar, em um mês ou dois nós conseguimos ter uma nova oferta. E isso, por exemplo, é uma coisa que faz com que o Senjor seja e queira ser cada vez mais algo muito complementar, por exemplo, ao ensino formal universitário ou politécnico na área de jornalismo e da comunicação, onde as estruturas e as lógicas curriculares não têm esta capacidade de adaptação rápida e, portanto, o Senjor gostará de ser cada vez mais algo que funciona como complemento para os alunos das universidades, para os jovens profissionais, para os profissionais que querem desenvolver novas competências e, obviamente, para os profissionais que, infelizmente, se encontram em situação de desemprego.
Claro.
Muito bem.
É ótimo.
É ótimo.
Ótimo. E é muito importante passar esta informação para quem nos está a ouvir.
Já agora só acrescentar que é assim que os desempregados fazem a formação toda forma gratuita.
Pois, portanto, por causa deste protocolo que têm com o IFP, não é?
Sim. Mas é assim, os cursos que não são gratuitos, também os nossos preços são altamente subsidiados. Portanto, basicamente, os formandos pagam sempre um valor simbólico que não corresponde de maneira nenhuma sequer aos custos dos cursos. O nosso objetivo não é ganhar dinheiro, é ajudar as pessoas e formar pessoas.
E têm muita gente, Miguel?
Temos bastantes pessoas. Posso dizer que vamos fechar este ano com cerca de 3 mil formandos ao longo do ano. No próximo ano planeamos um bocadinho mais, tendo em conta algumas coisas que já temos na calha e que são coisas, projetos que vão alongar-se ao longo do ano. Nós fazemos muitos acordos com outras entidades, também promovemos formação à medida. Por exemplo, neste momento temos aqui a decorrer a segunda de três formações de uma semana intensiva para profissionais da GNR, fazemos para outras forças de segurança, vários ramos das Forças Armadas, outras instituições públicas, com frequência, algumas instituições privadas, fazemos formação para as empresas da área para o setor dos média, também muito para autarquias, na área da comunicação, interação com os média, media training, portanto, escrita, falar em público, tudo aquilo que é importante para comunicar hoje. Portanto, quando o Senjor foi criado, o foco eram os jornalistas e havia uma necessidade específica. Quase 40 anos depois, o Senjor adaptou-se aos tempos e adaptou-se também aos públicos, não é? Portanto,
é muito mais abrangente hoje em dia.
É.
Pronto, é ótimo saber que o Senjor está tão vivo e tão preparado para enfrentar qualquer desafio que o futuro apresente, não é?
Eu gostava de ser tão otimista. Não sei se estamos preparados para tudo.
Não, mas não sei. Olha,
mas preparar-nos para, pelo menos, acompanhar os tempos e as preocupações e as necessidades.
E têm conseguido dar resposta, o que também já é muito bom.
Exato, temos. Pronto, isso, com isso. Uma equipa maravilhosa que o Senjor tem e que no qual eu sou apenas mais um elemento. Pronto, portanto, o Senjor tem uma equipa pequenina, mas é coesa, sabe o que faz, tem muitos anos de experiência, tem a agilidade suficiente e garanto-vos que o que é importante no Senjor, obviamente é bom estar aqui em Belém, mas é assim, o Senjor não são as paredes, nem o que está dentro destas paredes, são as pessoas que o fazem todos os dias, e acho que o sucesso do Senjor deve-se às pessoas que já cá estiveram e àquelas que cá estão, obviamente.
Muito bem. Então vamos passar aqui uma segunda fase da nossa conversa. E eu vou começar por fazer uma citação, ou por outra, por falar num autor. Durante as pesquisas que fizemos para o programa, encontramos aqui um autor que se chama Stuart Russell, que é professor na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e que se dedica há décadas ao estudo da inteligência artificial. Mas também é um dos mais conhecidos críticos, pelo menos no modelo da inteligência artificial, que ele ainda vê como padrão pelo mundo. E ele diz, e passo a citar, as redes sociais criam dependência, depressão, disfunção social, talvez extremismo, polarização da sociedade, talvez contribuam para espalhar a desinformação. E claro que está que os algoritmos que estão projetados para otimizar um objetivo, que as pessoas cliquem e passem mais tempo envolvidos nos conteúdos. A nossa questão é, as redes sociais promovem realmente a desinformação? Ou seja, poderão ser responsabilizadas pela disseminação de notícias falsas?
Ok, bem, essa é a questão. Pronto, se eu fosse populista, dava já uma resposta de sim, e a coisa ficava resolvida.
Sem dúvida nenhuma, não é?
Pronto, infelizmente, no mundo real, problemas complexos não têm respostas simples e muito menos soluções simples. Pronto. E, portanto, se alguém soubesse como acabar com a desinformação, já tinha acabado. Se houvesse apenas uma causa para a desinformação, também já tinha sido identificado. Se houvesse apenas um processo de disseminação de desinformação, também já todos sabíamos como é que ela funcionava. O problema é que tudo isto é interligado e muito complexo. Portanto, eu vou começar e não vou dizer já se concordo ou não com a citação que fizeram, se calhar depois no final eu peço à Fátima e à Luísa para tentarem tirar a conclusão das minhas palavras.
Está bem, combinado. Vai
fazer aqui um comentário de leigas, não é?
Exato, mas é assim, mas leigos somos todos.
Uns mais que outros, não?
Não, podemos é saber um bocadinho mais sobre um assunto ou outro, porque nos interessa ou porque resolvemos aprofundá-lo de alguma forma. Bem, eu não gosto de coisas muito deterministas e a ideia de que as coisas são boas ou más. Assim, as redes sociais são mais uma parte das nossas vidas.
E já cá estão e não vão embora, não é?
Exato. Pronto. E, portanto, ou seja, apesar de ter sido só há 15 anos, alguns de nós ainda nos lembramos do tempo em que não havia redes sociais.
Exatamente.
A verdade é que elas estão cá, não vão desaparecer. É assim, umas irão desaparecer, outras irão surgir, os formatos irão mudar, as lógicas irão mudar, mas elas trouxeram-nos algo de muito bom. Pronto, e há pouco tempo tivemos aí um filme sobre o Oppenheimer, então, uma pessoa que criou o melhor e o pior que podíamos ter, não é? E que sofreu com esse problema, com esse dilema, não é? De quando se quer criar o melhor de tudo, também se pode criar o pior de tudo, e as redes sociais nós podemos vê-las um bocadinho como isso. Ou seja, o criar um tipo de ferramenta que é provavelmente a coisa mais democrática que a humanidade já criou, ou seja, algo a que todos, independentemente da nossa língua, do sítio onde estamos, da escolaridade que temos, podemos aceder e permitir-nos aceder a coisas de qualquer outra pessoa no planeta, de podermos comunicar com qualquer outra pessoa do planeta, de podermos dizer o que pensamos, mostrar o que queremos, o que desejamos, portanto, tudo que o ser humano pode criar mentalmente. É assim, é uma coisa assombrosa.
E portanto, em tão pouco tempo, não é?
Exato.
Sim, extremamente positiva, não é?
É, e portanto, ou seja, eu acho que é um exemplo da máxima democracia, ou seja, cada um fala realmente por si. Qual é o problema? É nós pensarmos que se calhar todos temos coisas interessantes, relevantes ou conhecimento sobre aquilo que dizemos para o dizer. Mas isso não é novidade, ou seja, assim, sempre foi assim. Portanto, as pessoas são as mesmas com as mesmas características.
Só que com ferramentas diferentes.
E aqui com um megafone que chega
ao
mundo inteiro.
Claro, exatamente, é isso.
Não é? Portanto, antes, só porque... Portanto, se formos para o lado um bocadinho humorístico negativo, é as conversas de café agora estão, já nem sequer estão no Facebook, estão no Instagram ou estão no TikTok, não é? E, portanto, em vez de chegarem às 3 ou 4 pessoas com quem partilhamos o mesmo espaço físico, sabe, podem chegar a milhões e milhões de pessoas. Portanto, o que muda é o alcance. As redes sociais têm... dois grandes problemas, sem ir para o lado das redes sociais fazem mal à nossa vida ou o que quer que seja. Pronto, é assim, tem um lado positivo, tem um lado negativo, e como qualquer outra coisa que possa causar adição, que é basicamente tudo, o que nos rodeia tem que ser consumido com moderação. Pronto, portanto, podem ter o lado negativo de sim serem uma doença, serem uma dependência, causarem problemas psicológicos ou até físicos ou até de levar pessoas à morte. Pronto, portanto, não estou a ser dramático.
Não,
isto é real e há casos documentados, nomeadamente na sequência de desinformação, por exemplo, relacionada com a Covid, mas não só. Pronto, portanto, há casos documentados de pessoas que morreram por causa de informação falsa. Pronto, portanto, difundida nas redes sociais e, portanto, sim, as redes sociais podem matar. Mas é assim, a faca que nós usamos para abrir o pão de manhã também nos pode matar, pronto, e, portanto, e não é por causa disso que vamos deixar de abrir o pão ou de usar uma faca, pronto, portanto, temos sempre essa questão. Os dois problemas principais das redes sociais, a meu ver, são, as redes sociais, ao contrário do que às vezes, quando lemos determinadas coisas nas redes sociais, de pessoas a indignar-se sobre as regras das redes sociais, as redes sociais não são um serviço público, não são o Serviço Nacional de Saúde, não são a Segurança Social, não são o Estado, são serviços de empresas privadas que normalmente nem sequer nos cobram dinheiro, porque ganham dinheiro com a nossa vida, fornecendo informação sobre nós a entidades que estão dispostas a pagar para contactar connosco. Não é? Portanto, pagamos às redes sociais, não pagamos em dinheiro, pagamos com a nossa vida. Pronto. Portanto, essa é o que lá está, e naquele contrato inicial em que nós clicamos aceito, isso está lá explicado, mas nenhum de nós leu. Lê.
Pois é, isso eu ia... portanto, estava justamente a pensar nisso, poucas
pronto,
pessoas.
Mas assim, ninguém leu. Não, ninguém leu. Assim, eu nunca li um contrato desse, eu admito. Okay? É assim, ou quero usar ou não quero usar. As regras do jogo são as que eles quiserem, porque isto não é um serviço público, é uma entidade privada. É uma empresa, como outra qualquer. Nós estamos tradicionalmente habituados a pagar com dinheiro. Neste caso não pagamos com dinheiro, mas pagamos sempre. Não é? Portanto, não há almoços grátis, não há redes sociais grátis, não há serviços online grátis. Estamos sempre a pagar de alguma forma. Ora, para que isto funcione, e sendo empresas privadas cujo objetivo é o lucro, primeiro, há um grande secretismo sobre os famosos algoritmos. Ou seja, como é que isto funciona, porque é que eu acedo a determinadas informações ou não, porque é que me são mostradas determinadas coisas ou não, e esta é uma das grandes guerras, e até do ponto de vista institucional e político, por exemplo, a União Europeia tem estado a negociar e a definir
regras, não é?
Regras específicas para que haja aquilo que se pode dizer uma transparência dos algoritmos. Não é o revelar os segredos, mas perceber como é que eles funcionam. Uhum. A verdade é que é quase impossível, mesmo a nível de investigação académica, ninguém sabe bem como funciona. As empresas não permitem isso. O segundo grande problema tem a ver com a essência do que é uma rede social. Sendo todas elas diferentes, o objetivo de uma rede social é pôr pessoas em contacto. Todas elas estão desenhadas para nos obrigar a relacionarmo-nos com outras pessoas. Uhum. Ou seja, eu ter uma conta numa rede social, se eu não estabelecer relações com outras pessoas, não acontece nada. Pois. Certo?
Pois.
E, portanto, ao ter esta lógica de nos obrigar a relacionar com outras pessoas, isto só funciona se houver assunto para discussão. E qual que melhor assunto para discussão existe do que opiniões extremadas, do que posições que são controversas,
claro.
De questões que são mais do fórum emocional do que do fórum racional. E, portanto, as redes sociais, pelo seu desenho, incentivam a polarização. Assim, se eu quero audiência numa rede social, eu tenho que criar o máximo de divisão entre as pessoas que contactam comigo, os que estão a favor e os que estão contra, os que amam, os que odeiam, os que insultam à esquerda, os que insultam à direita e por aí fora.
Isso, portanto, para criar conteúdo, não é? Será?
Para criar conteúdo e para criar dinâmica. As
dinâmica,
redes sociais vivem da interação.
Pois.
Portanto, quanto mais polarização existir, mais interação há e, portanto, mais negócio as redes sociais fazem.
Mas assim o terrível, ou que pode ser terrível neste contexto, é que depende da interação que se pretende criar, não é?
Uhum. Exato.
E sobretudo, como é que, às vezes, essa interação é gerada? E voltando aqui à questão do dito algoritmo, que ninguém entende muito bem como é que ele é... Eu não sei, programado, não é? Ou como é que ele é,
sim,
pensado?
Sim, podemos,
não é,
dizer assim, sim.
Pois, eu, mais uma vez, linguagem de leiga, não é?
Tem que não adaptar. Há problema.
Sim, mas não... continuando, portanto, pensando aqui nesta questão do algoritmo, que ninguém sabe como é que ele é programado, então, por exemplo, no Facebook, nós sabemos que existe um tal conselho independente que é encarregado de supervisionar a rede social, mas eles próprios também não sabem como é que este algoritmo funciona, porque se calhar isto não é uma coisa criada pela rede social Facebook, mas é criada por outra entidade qualquer.
Será?
É assim,
e assim sendo representa um problema, não é?
Mas é assim, é criado de alguma forma interna, é uma coisa muito secreta, é um bocadinho o segredo da Coca-Cola das redes sociais. Cada rede social tem o seu algoritmo, e quando falo de redes sociais, não é só redes sociais, todos os outros serviços online, as ferramentas de pesquisa, portanto, tudo aquilo que nós contactamos online tem de alguma forma um algoritmo. Uma loja online tem um algoritmo que nos sugere comprar coisas que fazem sentido. Dar pronto, o exemplo da
Mas é muito numa lógica de criar a necessidade em nós, não é?
Sim, claro.
Pois.
Claro.
Portanto, mas nós não escolhemos nada.
Não, depois a pessoa, então...
Escolhemos algumas coisas, mas escolhemos dentro daquilo que nos,
nos apresentam.
Pois, okay? É uma escolha assim mas, muito
mas,
espartilhada.
Mas esse não, mas é assim, mas esse não é o grande problema, porque, assim, também sempre foi assim. Ou seja, okay, se eu, quando eu vejo, pronto, vou falar um bocadinho de jornalismo e vou falar um bocadinho de cultura. Quando eu vou a uma exposição de arte plástica, ou a um museu, ok? Vou ao Museu Nacional de Arte Antiga. Porquê é que eu estou a ver aquelas obras e não outras? É assim, aquilo é uma pequena parte do espólio do museu. Ou seja, alguém tomou uma decisão sobre aquilo que é relevante mostrar-me. Ok? Okay?
Sim.
Portanto, há um trabalho de edição. Ou que livros é que são publicados, ou que notícias é que saem num jornal, ou que são publicadas num site informativo. Alguém tomou uma decisão. A questão é que aí nós, enquanto consumidores, conhecemos as regras. Sabemos porque é que aquilo está a ir a ser mostrado. Podemos não as entender, mas sabemos que elas existem. Ou seja, eu posso não perceber nada de arte, vou a um museu e sei que há alguém que fez a curadoria daquela exposição que eu estou a ver. Alguém que supostamente sabe e escolheu aquilo porque existe uma lógica. Ok? Com um algoritmo, eu não sei o porquê. E só para dar um exemplo de como os algoritmos podem ser tão diferentes. Pronto, nós sabemos que nas coisas mais comuns, pesquisas no Google, Facebook ou Instagram, se eu fizer uma pesquisa no meu telemóvel ou no meu computador sobre um determinado assunto, depois vai começar a aparecer publicidade relacionada. Pronto, isso acho que todos nós já percebemos.
Já nos apercebemos.
Pronto. Portanto, essa é uma questão. Portanto, essa parte é relativamente simples. Mas, por exemplo, se estivermos a falar de um TikTok, a lógica é completamente diferente. Ou seja, pode-me aparecer um conteúdo que não tem nada a ver com o tipo de conteúdos que eu habitualmente sigo, que não é de ninguém conhecido, nem nenhum influencer, nem de nenhum futebolista, nem nada do género, mas apenas porque o algoritmo detectou que aquele conteúdo, de alguma forma, tem um potencial para ser um sucesso. Okay?
Então, é como se o algoritmo, de repente, também tivesse aqui uma função de teaser, só para ver se pega, é?
É um bocadinho, sim. Mas, por exemplo, o exemplo é... Eu vou comparar Instagram e TikTok. Okay. Pronto. Que são muitas vezes comparadas uma com a outra, mas que
na realidade,
a forma como funcionam não são. Ou seja, por exemplo, no Instagram, a quantidade de seguidores e a interação que cada um de nós possa ter são determinantes para que o algoritmo decida mostrar aquilo a mais pessoas. No TikTok não é assim. Ou seja, eu posso criar neste momento uma conta no TikTok pela primeira vez, crio um vídeo qualquer pela primeira vez, não conheço ninguém, não sigo ninguém, não sou seguido por ninguém, e o algoritmo identificar, sabe-se lá porquê, porque eu também não sei, ok? E provavelmente, tirando fora do TikTok, ninguém saberá, identifica que há ali um potencial, e de repente a primeira publicação de uma pessoa que nunca utilizou o TikTok está a ser mostrado a milhões e milhões de pessoas. Okay? Isto, por exemplo, é completamente diferente de qualquer outra rede social. No Instagram, eu crio uma conta e vai demorar muito tempo até ter algum tipo de visibilidade. Okay? Portanto, são estas questões que não são claras e não se percebe porquê. Portanto, nós recebemos conteúdos e muitas vezes olhamos, mas porquê é que isto me está a ser mostrado? E é essa a questão que que se tenta aqui resolver um bocadinho. E depois voltamos à tal questão de todas as redes, se cheirarem, isto metaforicamente, obviamente, é assim, cheirarem que está ali uma boa polémica, esse conteúdo vai ser automaticamente mais mostrado, mais partilhado, porque isso é bom para o negócio deles.
Pois, pois. E Miguel, acaba por se verificar que o algoritmo continua a otimizar o seu objetivo, indiferente ao dano colateral. Concorda com isso?
Sim, claro.
Porque é o que acaba por acontecer, não é?
É, mas é assim, atenção, que depois temos aqui algumas questões. É assim, as plataformas também têm, portanto, plataformas, redes sociais e outras, as grandes lojas online, as ferramentas de pesquisa. É assim, é mau. Voltamos a uma questão. O objetivo é negócio, ganhar dinheiro. Não é bom para o negócio se elas começam a ser associadas apenas a coisas negativas.
Pois.
E, portanto, as plataformas têm, já há muitos anos, não é uma coisa de... Ou seja, muito rapidamente se começou a perceber que tinham que ter mecanismos automatizados, mas também grande quantidade de pessoas ao seu trabalho para verificar conteúdos, validar conteúdos, eliminar conteúdos, pronto, e portanto garantir que determinadas coisas não estavam nas redes sociais, o que é um... Assim, a empresa do Facebook tem milhões e milhões de pessoas a trabalhar no mundo inteiro, incluindo em Portugal, e entre elas estão, provavelmente, também na casa dos milhões, pessoas cuja missão é estar sempre a verificar conteúdos, a verificar denúncias, a ver se seguir feeds em direto. Pronto. Não sei, é assim...
Não.
Eu não gosto muito de dar exemplos muito dramáticos, mas é assim. Há muitos relatos, portanto, estas pessoas que trabalham para as plataformas têm contratos altamente blindados que as proíbem de dizer o que quer que seja de forma claramente, mas alguns relatos vão sendo feitos públicos. E quando surge uma informação de que uma rede social mostrou, sei lá, um atentado em direto ou coisa do género, quer dizer que houve 999 que a rede social conseguiu bloquear, de transmissões em direto. Pronto, e que as coisas que potencialmente poderiam aparecer e que são bloqueadas são as coisas mais assustadoras que se possa imaginar. Portanto, na verdade, por muito mal que seja aquilo que chega até nós, as plataformas têm feito um esforço muito grande. Depois, temos coisas mais ou menos loucas, como o que se passa agora com o antigo Twitter, que desde que mudou de mãos, a primeira coisa que acabou foi não há moderação, não há limites, não... Pronto, portanto, a lógica que nós associamos ao faroeste do cinematográfico aplicada numa rede social.
Isso tem muito a ver.
Mas esta é a exceção. As outras, sim, tentam controlar alguma coisa, ok? Mas o objetivo não é assegurar a legalidade ou a democracia ou um serviço público, é ganhar dinheiro, e nunca nos podemos esquecer disso.
Exatamente. Isso. Miguel, e falava aqui dos conteúdos, e mais especificamente no que respeita ao aspecto da manipulação dos conteúdos, das notícias que nos vão chegando, sobretudo no que se refere àquilo que cada vez mais vamos apelidando de fake news, não é? Será que podemos confiar naquilo que lemos ou vemos nas notícias, ainda assim?
Ok, então é assim. Temos que separar aqui duas coisas. Uma coisa é aquilo que é produzido por profissionais treinados, responsáveis, sujeitos a um enquadramento legal muito complexo e completo e a um código ético e deontológico muito aplicado, como é o caso dos jornalistas em Portugal. Pronto. E, portanto, os jornalistas, enquanto mensageiros, não é? E desde a... Pronto, as histórias escritas pelos grandes autores da Grécia Antiga, que sabemos que o mensageiro é sempre o primeiro a ser morto.
Pois, por favor, não mate o mensageiro.
Exato. Pronto, e portanto, os jornalistas, enquanto mensageiros, são muitas vezes responsabilizados pela mensagem que trazem, mesmo que a mensagem não seja a sua, e nunca é suposto ser a sua, mas sim a daquilo que está a acontecer ou daquilo que alguém disse. Portanto, Aquilo que é produzido por jornalistas pode e deve, obviamente, ser criticável, mas é feito num enquadramento, e a maior parte das pessoas não tem noção, que o enquadramento legal do exercício do jornalismo em Portugal é equiparável à de um médico ou de um advogado do ponto de vista de obrigações, limitações e penalizações, pode ir até pena de prisão, que enquadram, ou seja, portanto, não estamos a falar de alguém que faz o que lhe apetece, sem qualquer enquadramento e portanto...
E sem qualquer punição.
E sem qualquer punição, pronto. Portanto, os jornalistas são profissionais e fazem um esforço todos os dias para serem neutros, isentos, relatar os factos com maior exatidão e continuarão a fazê-lo. Depois, nós temos todos os outros, que são muito mais, somos todos nós, enquanto cidadãos, que também podemos publicar o que nos apetece, mas aí não temos enquadramento nenhum. Eu, enquanto cidadão, posso basicamente dizer o que me apetecer, desde que não viole a lei, não é? Pronto. Uhum. E, portanto, porque a lei também enquadra o que se pode ou não dizer, não é? Por exemplo, incitamento ao ódio é um crime, é um crime público, portanto, eu não posso... ou discriminação em vários fatores, portanto não o posso fazer enquanto cidadão em Portugal. E aí, assim, aquilo que é informação produzida por jornalistas, difundida nos meios tradicionais ou mesmo nas redes sociais dentro do âmbito jornalístico, deve ser tida como fidedigna. Porquê? Foi filtrada por profissionais treinados com enquadramento legal, ético e deontológico. Tudo o resto é o que as pessoas quiserem fazer, não é? Portanto, eu posso dizer qualquer disparate online, publicar e depois cabe a quem o recebe acreditar ou não. Ora, neste ecossistema de comunicação, nós temos que inverter aquilo que as pessoas que cresceram num ambiente pré-internet interiorizaram. Que é que a informação, nos tempos pré-internet, e provavelmente a maior parte das pessoas que nos estão a ouvir, pronto, já são do tempo da internet, mas num tempo pré-internet, por predefinição, a informação que nos chega seria sempre confiável, fosse ela qual fosse. Não estou a falar só da jornalística.
Sim. Claro.
Porquê? Porque não havia informação direta do produtor ao consumidor. Havia sempre um filtro, um profissional que filtrava. Decidia que livro é que era editado, que notícia que estava no telejornal. Pronto, portanto, a partir do momento que há essa desintermediação, não é? E portanto que não é preciso haver um intermediário, não há ninguém, nenhum profissional, que valide se aquela informação deve chegar ao público ou não.
Portanto, não há filtros.
Não há filtros. E, portanto, a partir desse momento, nós temos que inverter esta premissa de não podemos. Ou seja, não é só não podemos confiar em tudo o que nos chega, é devemos desconfiar em tudo o que nos chega. Ok? Agora, reparem, é exatamente o oposto. E, por exemplo, quando se fala sobre literacia, sobre os problemas da desinformação e, por exemplo, como os séniores são tão sensíveis e tão permeáveis à desinformação, é porque eles cresceram num mundo em que, por definição, a informação é confiável. E, portanto, como é difícil dizer, não, agora não podem confiar em tudo aquilo que vos chega, não é? Pronto. E, portanto, é difícil.
Sim, mas mesmo sem ser séniores, mesmo a camada mais jovem, muitas vezes não tem essa literacia de que falava há pouco para poder fazer esta triagem. Porque às vezes a forma como a informação chega é tão bem composta que é difícil a muitas pessoas manterem essa postura de,
não é
de desconfiança. Isto se calhar não é bem assim. Deixa-me cá ir ver melhor. Não é?
É, mas é assim. Portanto... Nós, enquanto... Pronto, eu incluo-me nesse grupo. Nós somos comodistas, por definição, não é? Pronto, e portanto, se qualquer coisa que dê trabalho, se pudermos não fazer, não fazemos. Não fazemos, não é? Pronto, não é? Mas eu acho que há outra questão mais importante, que é a maior parte das coisas nós não, realmente não queremos saber. E, portanto, chega-nos uma coisa qualquer. Ah, isto até pode nem ser verdade, mas na verdade não interessa. Okay?
Passamos nem vamos ver se é mesmo ou não.
Portanto, em relação aos jovens, a questão não é tanto essa questão de acreditarem em tudo, mas às vezes até podem achar que é um disparate e tipo, olha, isto é mesmo um disparate, mas é giro e portanto vamos partilhar.
Pois,
okay?
Verdade.
E portanto as coisas funcionam um bocadinho assim.
Portanto é muito na base das emoções, não é?
É, mas a desinformação é uma questão emocional, não é uma questão racional. Uhum, ou seja, como é que se propaga a desinformação? Eu vou usar como exemplo um grupo do WhatsApp, que é uma coisa que em Portugal basicamente toda a gente sabe o que é.
Uhum.
Se eu tiver um grupo do WhatsApp com 100 pessoas e partilhar lá algo que é desinformação, basta que uma pessoa dessas 100 acredite que aquilo é informação útil para alguém e que partilhe noutro grupo para ela chegar a 100 pessoas. E, portanto, quando perguntam, ah, mas então não se pode acabar com a desinformação? Não, não se pode acabar com a desinformação, porque, repare, basta isto. Ou seja, basta que um em 100 acredite que aquilo é informação fidedigna e útil, para isto
passa.
Nunca mais parar. E é assim que a desinformação funciona.
E não há não controle.
Não há controle possível, não é? E, portanto, não é... O problema não é quem cria a desinformação ou porquê que cria. O problema é...
Quem a partilha.
Exato. Mas quem a partilha também raramente partilha com objetivos maliciosos.
Não,
partilha com objetivo, ou seja, porque aquela desinformação lhe parece útil ou relevante para outros. E, portanto, partilha para outros porque quer ajudar outros. Portanto, e essa é que é a questão. Portanto, não estamos aqui de repente num mundo em que toda a gente quer desinformar os outros. Não é isso. É, por exemplo, vou dar um exemplo que é muito comum nas redes sociais em Portugal, não só em Portugal, mas vou usar o caso de Portugal, que é aquele tipo de coisas que são partilhadas, de, pronto, felizmente não acontece tantas vezes, de pessoas que estão desaparecidas, mas, por exemplo, acontece muitas vezes de animais, animais de estimação, ok? O gato, o cão... Pronto, que desapareceu naquela zona. E as pessoas partilham porque querem ajudar, ok?
Sim.
Certo?
Certo.
Por uma questão emocional. É assim, nem nunca viram aquele cão ou aquele gato, nem conhecem os donos. Mas é assim, há um animal perdido, os donos estão à procura e nós vamos ajudar. Pronto. E esta lógica estende-se a outras coisas. Portanto, se as pessoas emocionalmente virem numa informação que eu estou a ajudar alguém, eu vou partilhar.
Claro.
E não refletimos muito sobre se aquilo é mesmo assim ou não. E portanto, é essa lógica que é difícil de alterar, se é que é possível de alterar, e que quem promove desinformação, pois já a desinformação é criada com determinados objetivos, se tenta aproveitar destas questões, porque
pois,
isto tem a ver com emoções. Assim, vou dar um exemplo muito simples. Estamos a falar aqui de Belém, temos aqui o Belenenses. Eu, por acaso, pronto, São Jorge está mesmo ao lado do antigo campo das Salésias, não é?
Uhum.
Pronto. E, por exemplo, assim, pronto, o Belenenses há 80 ou 90 anos quase que não ganha título nenhum, não é?
Uhum.
Mas é assim, continua a ter adeptos, certo?
Claro.
É assim, não são adeptos do Belenenses por nenhum tipo de facto, mas por uma crença de que aquele é o seu clube, que emocionalmente é onde está a sua ligação.
Exato.
E, portanto, eu posso pegar na história do futebol em Portugal e explicar que o Belenenses há 80 e tal anos que não ganha nenhum título e, portanto, não faz sentido ser adepto do Belenenses. Eu nunca vou conseguir convencer um adepto do Belenenses a deixar de o ser.
Pelo contrário, vai polarizar e já...
Exatamente. Agora, repara, estamos só a discutir emoções. E no caso português, o futebol é ótimo para explicar isto. É assim, ninguém vai mudar o seu clube do coração.
Claro.
Certo? Porque os factos dizem que há outro que é melhor. E isto é válido para qualquer outra coisa da nossa vida. Portanto, se nós acreditamos, se temos uma crença qualquer, futebolística, religiosa, política... sobre como é que o mundo deve ser, sobre o aquecimento global, sobre o que quer que seja, os factos não vão mudar as nossas crenças.
Pois,
e, portanto, e as redes sociais aproveitam-se das nossas crenças, não é? E é isso que leva à manipulação e à desinformação.
Eu acho que, talvez para finalizar a nossa conversa, nós gostávamos que nos deixasse aqui, se é que é possível, alguns conselhos para podermos identificar melhor estas informações falsas, esta desinformação, estas fake news.
Ok, então é assim, há alguns conselhos relativamente simples, que até foram pensados por bibliotecários a nível internacional para terem uma espécie de manual. Quando eu digo manual, são meia dúzia de ideias simples para trabalhar, por exemplo, com jovens nas bibliotecas sobre a fidelidade de informação. E que são muito simples, assim, chega-nos uma informação, perceber de onde é que ela vem, perceber qual é a fonte, se a informação que lá está é factual ou se é uma opinião, ver se, tentar imaginar se aquilo está a favor de alguém ou contra alguém, portanto, se é para beneficiar ou prejudicar alguém, olhar para a data, por exemplo, e depois, estas são as coisas básicas, e depois o que é que podemos fazer de forma muito simples? Muitas pessoas não sabem que se eu tiver uma imagem qualquer e arrastar para dentro do Google, ele me vai mostrar todas as imagens parecidas que existirem. E basta uma coisa tão simples como isto para, eu por exemplo, tenho aqui uma imagem, coisas que são comuns, não é? Pronto, agora em Portugal o tempo está a ficar pior, temos tido em Espanha algumas catástrofes, consequências meteorológicas, e portanto é natural que os portugueses, e se calhar portanto, durante o dia de hoje vão-nos começar a aparecer aí imagens a dizer tipo, há grandes inundações em Braga ou no Algarve ou o que quer que seja, com uma imagem qualquer. E essa imagem, o mais provável é que não seja de nenhum desses sítios, nem que não seja de hoje. Se eu arrastar essa imagem para dentro do Google, ele vai mostrar, se a imagem já existia, ele vai mostrar outras utilizações. E, portanto, basta eu ver, ok, esta imagem já apareceu a semana passada num sítio qualquer, portanto, não é de hoje de certeza. Não é? Ou se a imagem tem a identificação de que esta imagem é em Castelo Branco e não na Guarda. Ok, então se estão a dizer se é de Castelo Branco, não pode ser da Guarda hoje. E isto demora um segundo a fazer, não é? Pronto. Ou pegar no mesmo assunto, olha, está aqui uma coisa a dizer que este ano é que o Belenenses vai ser campeão. Se eu escrever no Google Belenenses campeão 2024-2025, se houver informação fidedigna, vai-me aparecer. Se não me aparecer nada, é porque aquilo é uma coisa inventada. Pronto, e portanto, há duas ou três coisas, assim, muito, muito simples, muito rápidas, que todos nós podemos fazer, que é comparar as fontes, comparar a informação. Não é? Pronto, ou se nos chega uma notícia de, sei lá, tipo, este ano as férias de escolares de Natal vão começar uma semana mais cedo, ok? Pá, se eu escrever férias escolares, coisa, vai-me aparecer o calendário oficial. Se o governo decidiu dar mais uma semana de férias, certeza que já há notícias online sobre isso. Se não aparecer nada é porque é nitidamente falso.
É porque é alguém que está a lançar fake news.
Exato. Exato.
Miguel, nós vamos ter que terminar as nossas entrevistas. Isto passa muito depressa, é verdade. Nós gostamos sempre de estar à conversa e quando as conversas são interessantes, muito melhor ainda. Mas quem sabe voltamos a falar um dia destes.
Sempre, porque estamos... Foi um prazer estar convosco, Fátima e Luísa, e estar aqui na Rádio Freguesia de Belém.
Muito obrigada a nós.
Obrigada a nós. Até uma próxima.
E até uma próxima, Miguel. Obrigada.
Não, obrigado. Boa tarde.
Of her naked in my head, but I went off and chose myself instead. Why is my mind? I don't know why. I don't know why.
left. All the lights were fucking with my head. But here I am singing songs again. Why, ease my mind. I don't know why.
E a seguir esta música do Shawn Mendes, temos a nossa rubrica Saúde e Bem-Estar com Carolina Castro e Ana Rita Santos.
Olá, boa tarde, olá Fátima, olá Luísa e olá a vocês aí em casa. Muito obrigada Fátima e Luísa por nos receberem mais uma vez no vosso programa Olá Vizinho. Eu sou a Carolina, é a primeira vez que aqui estou, sou fisioterapeuta, osteopata e professora de Pilates Clínico.
O meu nome é Ana, vim com a Carolina, também é a primeira vez que estou aqui, sou fisioterapeuta, sou osteoetiopata e também sou professora de Pilates Clínico. E hoje trazemos-vos aqui o tema do o que é o Pilates Clínico, quais as diferenças entre o Pilates Clínico e o tradicional, porque ainda há esta questão de o que é uma coisa, quais as diferenças, e vamos aqui tentar explicar um bocadinho as diferenças entre um e outro.
Então, não sei se conhecem o Pilates foi criado por Joseph Pilates, mas baseado em exercícios para pessoas que estavam bem, sem dores, desde dançarinos, ginastas, então os exercícios que ele criou foi muito nesta base. Mais tarde, dois fisioterapeutas basearam-se nestes exercícios e criaram o Pilates Clínico, ou seja, estes exercícios foram adaptados à reabilitação para pessoas com dores, com alterações da noção do corpo, para trabalhar o equilíbrio. Por exemplo, temos pessoas que também têm prótese, ou seja, que a grande diferença entre o Pilates tradicional e o clínico é que o clínico é adaptado a todas as pessoas, quer bem, quer com algum tipo de patologia. Enquanto o Pilates tradicional há algumas posturas que nos podem magoar,
é verdade.
O Pilates clínico é algo sem impacto, é adaptável, quase todos os exercícios terem vários níveis. Ou seja, por exemplo, numa semana a pessoa consegue, na primeira semana a pessoa consegue fazer o nível 1, dali um mês já conseguimos fazer o nível 2. Temos pessoas que fazem níveis diferentes, não é, Ana?
Níveis diferentes, sim, não é? Às vezes, imaginem, há uma semana que até estão bem, ok, conseguiram o nível 3, na semana a seguir, ou por algum esforço, ou estive assim mais parado, tenho bem assim mais, como eu até costumo dizer, mais enferrujado, vamos ao nível 1, não há qualquer tipo de problema. O que interessa é fazermos algum tipo de movimento para não regredirmos tudo.
Okay. Olha, e estamos aqui a falar mais só dos idosos, mas o Pilates Clínico é só para idosos?
Esse é outro tabu
que nós queremos lutar.
Porque nós apanhamos desde o jovem até ao avô, como eu costumo dizer, e já tive uma aula em que tinha o mais jovem e a pessoa mais idosa, e a aula foi muito interessante porque até acabou por ser giro o estímulo de, olha, vou tentar, vou experimentar, mas sempre com condições de segurança, claro. Isso é o mais importante.
Ou seja, além de ser dos jovens até aos mais velhinhos, mas também é adaptado, por exemplo, a atletas. Cá em Portugal, por acaso, não temos muito essa noção, mas fora...
Da importância
e não praticamos, ou os nossos atletas não praticam, mas lá fora há estudos feitos com futebolistas. O Cristiano Ronaldo faz pilates.
Até há clubes que estão a introduzir na parte do treino uma aula de pilates clínico para os atletas e nota-se a diferença... até mesmo do próprio rendimento do próprio atleta, desde que começaram a fazer a parte das aulas de pilates clínico, no rendimento que teve, quer no treino, quer até mesmo na própria competição. Sim. Quer seja jogador de futebol, praticante de vôlei, ténis, todo
exemplo,
tipo de...
básquet, sim, cá os saltos, e nós trabalhamos muito a parte do equilíbrio, do pé, do joelho, isso leva a menos lesões, melhor performance, não é? É preciso muitas coisas para fazer o Pilates, é preciso, sei lá, um equipamento XPTO, isso também às vezes é outro tabu, não é? Nós aqui na clínica somos muito básicos, um colchãozinho, às vezes um colchão apenas, claro que a roupa flexível, não é? Mas um colchão...
E vontade, e muita vontade.
É verdade.
Eu até costumo dizer, podem até vir de calças de ganga, eu quero é que venham confortáveis, podem fazer como... Não há qualquer tipo de problema, desde que a pessoa se sinta confortável, é o mais importante.
Cada vez temos, felizmente, mais pessoas, porque também temos médicos a mandarem-nos pessoas fazer pilates clínico, não é? Felizmente está cada vez a ser uma abordagem primária, tentamos...
O que é bastante interessante.
Sim, ou seja, estamos aqui a tentar evitar ou tardar, por exemplo, cirurgias à coluna, porque as pessoas conseguem um reforço, não só o reforço, mas a parte da mobilidade.
E da consciência corporal.
E da consciência corporal, em que evita ou tarda essa cirurgia.
E não é, tem mais a questão de, eu acho muito interessante já vir na própria prescrição pilates clínico.
É verdade.
Acho que já se quebrou alguma dessa barreira de, ok, não vai já à cirurgia, mas o pilates até pode ser interessante. Até às vezes conjugar a fisioterapia e depois ir introduzido o Pilates para dar a própria consciência corporal à pessoa, trabalhar mais na parte do fortalecimento e até mesmo na parte da socialização, porque acho que é muito, também faz parte de vermos todo o bolo, segundo o modelo biopsicossocial, não ser só dói o joelho, vamos tratar o joelho, não, vamos tratar um todo.
Tens mais alguma coisa a acrescentar, Ana?
A parte da questão do pré e do pós-parto, acho que também tem sido interessante, os médicos também estão já com alguma flexibilização e estão até já também a aconselhar, mesmo até quase até ao final da própria gravidez, excepto aquelas que estão grávidas de risco e com as contraindicações todas, mas até está-se a ver cada vez mais importância na questão da mobilidade da bacia, a preparação para o nascimento, a própria consciência corporal, até depois no próprio trabalho pós-parto, a recuperação da mãe é muito mais fácil e não é. Como as aulas, nós na aula pós-parto está definido que o próprio bebê pode ir e é muito interessante ver essa interação da mamã com o próprio bebê e há exercícios que se pode fazer com o bebê. É muito interessante porque a mãe não está condicionada, não posso ir porque tenho a amamentação. Não, está tudo previsto. As aulas são programadas para todo o processo e tudo é introduzido e tudo faz parte.
Deixa-me só puxar aqui um bocadinho a brasa à minha sardinha, porque eu também trabalho com a parte da pediatria. E é muito interessante porque quanto mais movimentos as mães têm grávidas, não é? Quanto mais rico é esse movimento para o bebê intrauterino, mais rico é o movimento depois deles nascerem. Por isso, se a mãe já estiver a fazer exercício, ou seja, a dar movimento ao bebê intrauterino, quando ele nasce, ainda mais rico vão ser esses movimentos.
Muito. Eu até costumo dizer que quando sair já sabe quais os exercícios que tem a fazer. O próprio bebê já está na aula e já sabe o que é que tem que fazer, porque como já ouviu, teve aquele tempo todo a ouvir, já vem como está na lição estudada.
Pronto, acho que é tudo. Ressalvar que o Pilates é para todos, é adaptável a todos e gostaríamos muito de ter mais pessoas a fazer Pilates clínico. que é mesmo um método muito interessante, uma mais-valia para nós como fisioterapeutas.
E mesmo para a própria sociedade, acho que é uma ajuda bastante na qualidade de vida, e o que é mais importante daqui para a frente é melhorar a qualidade de vida e conseguirmos envelhecer sempre jovens.
Muito obrigada, Fátima. Muito obrigada, Luísa. Vemo-nos daqui 15 dias. Até lá.
Where you at? Where you been? Tá batendo saudade. Do novo e não, onde é que tens andado? Eu tô na minha, eles querem novidade. Toma ligar. Where you at? Where you been? Tá batendo saudade. Do novo e não, onde é que tens andado? Eu tô na minha, eles querem novidade. Toma ligar. Tô no meu bairro, treinar pra correr o mundo. Minha perna tá feeling good. Cardio tá no ponto, estive a trabalhar no groove. Diz-me se eu não tô no palco, tu achas que eu não tô no buff? Isto é pra acabar no luvo. Isto é pra acabar com as dúvidas. Em 22 não viste a paca que eu deixei na mesa. 23 a RJ viu a luz. E mano, quando eu bazar eu vou deixá-la acesa. Guess back, where you at? Where you been? Tá bater saudade. Do novo hino, onde é que tens andado? Eu tô na minha, eles querem novidades. Toma ligar. Where you at? Where you been? Tá bater saudade. Do novo hino, onde é que tens andado? Eu tô na minha, eles querem novidades. Toma ligar. Yeah, one plug, two plugs com my phone. Mente sem corrupção, eu ficava all night long a tentar resolver o mundo, pondo a mala e no quimbundo. Só que há cenas que não se resolvem com batom. E onde há som, apaga a luz, eu prefiro que cheio no escuro. Desliga o flash. Yeah. Nos meus ombros estava um peso preto e branco, mas agora estou a pintar com carandache. Eu guardei um na mão, pra que é preocupa? Yeah. Com tudo aquilo que eu não consigo controlar. Yeah. Eu sei, ainda vou te dar tudo aquilo que sonhas. Escrevo o que eu te digo, vai, vai. Yeah. Tentei comer o mundo todo, vindos debaixo do lodo. Tenta morrer uma lenda. Não esqueças de onde vem teu foco. Dizem que o presente é uma prenda. Eu já tinha saudades de mim. Então desembrulhamos a venda. Ainda estamos tão longe do fim.
Hoje é o dia.
Where you at? Where you been? Tá batendo saudade. Do novo hino, onde é que tens andado? Eu tô na minha, eles querem novidades. Toma ligar. Where you at? Where you been? Tá batendo saudade. Do novo hino, onde é que tens andado? Eu tô na minha, eles querem novidades. Toma ligar.
E chegamos ao final do nosso programa de hoje. Esperamos que tenham gostado, tanto como nós gostamos, mais uma vez, de estar aqui consigo em mais um Aladozinho. E não sei se queres dizer alguma
quem?
Coisa.
Tu és quem?
Ah, eu
diz
sou
lá.
A sua. Deixa a cabeça, quem sou eu?
Quem sou eu? Não, tu então, és a Fátima e eu sou a Luísa.
Tu és a Luísa, exato. E estaremos aqui de novo em direto na nossa rádio Freguesia de Belém, como é habitual.
Na próxima terça-feira, pelas 15 horas. Está a ouvir a rádio, a nossa rádio, que é a rádio
Freguesia de Belém, RFP.
RFP, uma rádio online pensada para si e que está consigo 24 horas por dia.
À distância de um clique. Então, até para a semana.
Até para a semana.
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.